Seta não tem vez. Está entrando no ar, o podcast mais interessante do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, isso que você fala pra mim. Disponível no Pornoquês, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse aqui é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar, o GatuCast.
Olá, amigos, prezados, amigos, nobres. Esqueci, sei lá. Estou aqui hoje, esse é mais um GatuCast, e eu tô com um amigo. Como é que tá, meu amigo? Esqueci.
O Beta Brain.
É, exatamente, lembrei agora. Estamos aqui no GatuCast, e hoje nós vamos tentar. Vamos mergulhar de cabeça num pantanoso mundo do brainetismo, né? Do TDAH, né? Você vai saber se você é doente. Hoje, o GatuCast é sua função social, sua visão de interesse, nós vamos saber sobre esse transtorno que comete desde muitos betas, né, o Beta Brain?
É verdade, muito mais do que. Na verdade, eu acho que a maioria do teu público, o público do podcast, do pântano, tem muita gente doente.
Sim, inclusive já tivemos vários participantes aqui que não necessariamente tinham TDAH, mas muitos amigos nossos participaram pelo podcast. Tem problemas mentais, tem probleminha, né? Pô, assim, você já escutou o podcast do Luiz César? Vai já passar por aqui. Mas então, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, né? O nosso time médico não está presente, né? Infelizmente, mas estamos junto com o Beta Brain, né? Que vai dizer pra vocês como que é ter esse problema e como que você consegue vencer na vida apesar do TDAH. É real?
Exato. Na verdade, o que. Quando eu pedi pra gravar contigo. A minha ideia era colocar um pontinho de esperança aí na vida do Beta, né? Porque quem tem algum tipo de transtorno, principalmente TDAH ou transtornos parecidos, tem muita dificuldade de romper na vida, né?
Sim.
Então, de repente, a minha história aí pode ajudar alguém a conseguir deslanchar.
Sim. Só pra elucidar, o que seria o TDAH?
Então, o TDAH é, como o nome já diz, é transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. No meu caso, é com hiperatividade.
Então, o seu é o pior de todos?
É, o meu ele é bem severo, assim, existem vários níveis, né? E existem, por exemplo, casos de crianças que fazem o tratamento e eles têm o TDAH menos severo, e tem um caso que quem não fez o tratamento ou não sabia, acaba levando isso para a vida adulta, como é o meu caso.
Então, exatamente.
Mas, caso, ele envolve tratamento clínico, né? Então a gente vai chegar mais na frente nesse ponto aí.
Exatamente. Hoje nós vamos desvendar essa matrix do TDAH. O COP, será que TDAH é COP? Você vai saber hoje, né? Então, Beta Brain, conta aí sua história no TDAH.
Então, eu nasci em um lar com severo financeiras, um lá bem pobre, né? E muito se fala que TDAH tem muito a ver com falta de calcificação, né? Do leite materno. Então, tem outros fatores também. E como eu nasci nos anos 80, TDAH é uma coisa que mal se falava, né? Era uma coisa, talvez, que se falava no meio da galera mais endinheirada, mas galera mais pobretona que nem eu era, é muito difícil, né?
Então você foi um beta desnutrido, né?
Exato. Então, eu cresci num ambiente familiar normal dos anos 80, brincava na rua, tinha todas essas coisas, tinha escola e tal, mas a partir do momento que eu entrei na escola, a gente começou a ver que alguma coisa estava errada ali, né?
Exatamente. Tá tudo errado, amigo. O Brasil tá tudo errado no Brasil. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, né? O TDAH, ele se consiste numa doença, né? É transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, a pessoa, ela fica diagnosticada na infância, né? Quando o Beta ainda é criança, ele começa a dar sinais no colégio, né? Geralmente foi isso que aconteceu com você, né? Foi no colégio que a mulher começou a implicar com você. Às vezes, a criança, o Beta com o TDAH, ele começa a sofrer bullying no colégio dos professores e dos colegas de classe. Ele falou, o Beta é retardado! A professora pede pra ele ler o ditado, ele não consegue ler, coitado, né? Aí já é zoado na classe. Isso aconteceu com você?
Então, o que que acontece? Na escola eu tinha vários problemas, mas como eu tô te falando, o TDAH ele só veio se difundir de uns anos pra cá. Ele é inicialmente com o nome de DDA, que é distúrbio de déficit de atenção. E mais recente agora, falando aí a partir dos anos 2000, que ele começou a ser mais difundido. Então, antes disso, pra galera que estudou nos anos 80, nos anos 90, você tava mal na escola, então é porque você era retardado, você tinha algum outro problema, mas não se falava de TDAH naquela época. É. Não existia nenhum tipo de diretriz, né, pra quem tinha esse distúrbio.
Sim. Então, mas hoje existe. Há uma saída.
Existe, sim. Existem, na verdade, o tratamento, ele ajuda nessa saída. Tratamento, disciplina pessoal. Você, autoconhecimento ajuda muito, né? Você entender quem você é, entender quais são os seus valores, suas capacidades, os seus talentos e como você vai utilizar isso para burlar o sistema, né? Porque o TDAH, ele é o cara que foi feito para dar errado. Não tem como o TDAH dar certo se ele não entender esses milímetros, esses pontos da vida dele. E quanto antes ele entende isso, mais fácil vai ser a vida dele, né? Mais fácil ele vai poder dar certo em alguma coisa.
Sim, só para tentar aqui deixar uma coisa bastante clara. O TDAH, ele tem alguns efeitos que são muito prejudiciais. O principal dele é a falta de concentração. O Beta com TDAH, ele se distrai ou se perdia muito facilmente. Muitas vezes, ele não consegue nem ouvir aquilo que as pessoas estão escutando. Por exemplo, o Beta, que tá aqui no podcast, tem muitos Betas, Brennet, né? Eles estão escutando. Eu falo uma coisa, eles escutam outras. É, daí você vê alguns comentários repetidos aqui no podcast. Eu falo que sou de direita, o pessoal fala Knut comunista. Eu falo que eu falo uma coisa, o pessoal fala Knut feminista, Knut satanista, né? Eu falo que sou evangélico, mas o pessoal entende o contrário. Geralmente é porque o público do podcast, né? Ele tem muito Brennet, né? Então o cara não tem capacidade de concentração, né? Então, isso é fruto do porquê? Isso é um problema cerebral, o Beta Brain. É porque o beta com TDAH, é porque eu também tenho, devo ter um grau de TDAH, por isso as palavras fogem na minha cabeça, né? Ele tem uma parte do cérebro, amigo, da cabeça dele, da massa cinzenta, que tá faltando, que a parte do córtex neofrontal. Já foi feito um estudo científico, amigo, que no cérebro de betas brailleites, né? E descobriu que o córtex neofrontal, que é a parte da frente do cérebro dos betas brailleites, é menor. Por isso eles têm dificuldade de fazer decisões de longo prazo, né? E decisões que necessitam de mecanismos de recompensa de longo prazo, entendeu? E aí acontece. Já fizeram vários estudos, né? Que assim, pega duas crianças, né? E coloca numa sala. Fala assim, se você não comer esse bolo, né? Esse biscoitinho, você vai ganhar dois biscoitinhos. As crianças que têm TDAH são incapazes de ter essa recompensa de longo prazo. Ela vai lá e come o biscoitinho. Ela não consegue esperar. E o que foi diagnosticado? Que acompanharam essas crianças com TDAH no decorrer da vida delas, descobriu que elas tiveram vidas muito mais infelizes, foram muito mais fracassadas, duraram muito menos nos empregos, tiveram relacionamentos piores, né? E foram mais infelizes, tiveram mais depressão e tiveram mais tentativa de suicídio, amigo. Então, amigo...
Tudo tá relacionado, cara.
Exatamente. Então, mas assim, pra você ver que não é... A pessoa falando, não, é que o beta é preguiçoso, é que o beta é vagabundo, é que o beta é burro, retardado. Não, amigo, é o seu cérebro, amigo, que não tem como reagir. Ele tá atrofiado, uma parte do seu cérebro tá atrofiada, e você não tem como fazer as suas decisões de longo prazo. Por isso que é receitado para muitos betas um remedinho chamado Ritalina, né? Que o nosso amigo vai saber se ele já tomou, né? Esse remedinho chamado Ritalina, ele faz com que o seu córtex neofrontal haja em maior proporção em relação ao resto do cérebro. Logo, um beta que faz uma atividade que necessita de concentração, por exemplo, estudar, ele vai ter mais recompensa, ele vai se sentir mais gratificado em estudar e vai estudar mais, entende? Mas, tô falando...
Então, quais são os fatores de recompensa do teu cérebro? Um pouco sobre isso, eu não vou muito a fundo, até porque a minha área de atuação é um pouco diferente, então eu acabo... Ou se eu já estudei, eu acabo esquecendo. Eu tenho uma vantagem muito grande, que eu posso assistir essas trilogias famosas aí a cada 2 anos, cara, porque basicamente eu esqueço tudo.
Ah, isso é ótimo, né?
De certa forma, é o lado bom. Então, assim, olha, a Ritalina, tanto a Ritalina quanto o Vivance, ele é muito mais eficiente, ele tem menos efeitos de longo prazo, eles ajudam na produção de alguns neurotransmissores aí, por exemplo, dopamina, que você está falando de sistema de recompensa, a gente está falando de basicamente de dopamina, né? Então, ele te ajuda nessa produção. E quando você toma esses remédios aí, quando você faz uso desses medicamentos, ele equilibra a produção, né?
Sim, sim. Só que aqui, uma outra característica do beta brailleit, né, é o fato de que ele tem uma capacidade, incapacidade, né, de, tipo assim, de se focar nas coisas, né, atividades repetitivas e chatas, é impossível o beta brailleit com o TDAH fazer, é impossível.
Então, vamos colocar assim, olha, por exemplo, foco seletivo, às vezes a pessoa tá conversando contigo aqui e você tá falando uma coisa que o cérebro do TDAH, ele se desenvolve rápido para algumas coisas também, por exemplo, ele já sabe o que você vai falar, isso ele fica entediado. E aí ele desliga do que você tá falando e ele liga no que tiver passando lá. Se tá passando alguma coisa na televisão, ou o cérebro dele tá falando tão alto quanto você tá falando, e ele tá aqui concordando contigo, ele tá falando, pois é, uhum. E ele tá aqui, olha, fazendo aquela cara de atenção, mas a cabeça dele tá em um lugar completamente diferente. Ele sabe onde você quer chegar com aquela conversa, né? Então o certo do TDAH seria cortar a conversa e falar, pois é, amigo, já sei o que você vai falar e pra poder seguir a conversa, mas a gente tem que ser educado, né?
Exatamente. Uma outra coisa é que o beta, isso aí é uma característica que eu tenho. Geralmente o beta com o TDAH, ele não consegue, não para de falar. Ele começa a falar, ele se empolga. Ele começa a falar, fica chato, né? Outra coisa, impaciente. Quando você chega e fala assim, olha, fulano te dá uma resposta em 10 dias, né? O cara começa a se coçar. O cara que tem TDAH, ele geralmente tem uma capacidade de ficar quieto também, né? Meu Deus, quando ele tá ansioso. Ele levanta, ele faz ginástica. E às vezes de madrugada, à noite, entende? E aí, isso aí é muito complicado, né? Isso acontece com você ou eu tô mentindo?
Nossa, aqui? Duas situações. Esses dias à noite aqui, eu moro numa cidade bem bacana do litoral catarinense. E eu tive um problema sério de insônia esses dias. Então, 2 horas da manhã, eu aqui sem sono, cara. Uma vontade doida de descer e sair correndo na praia.
Exatamente. Então, não estava errado.
Outra situação foi... O meu irmão mandou uma mensagem no grupo de família, falando, pessoal, preciso falar um assunto urgente com vocês. Hoje, 4 horas da tarde. Pô, era 20 para uma. Cara, eu entrei numa noia de ficar ligando para saber se tinha acontecido alguma coisa, se alguém tinha morrido, se tinha dado algum problema. Porque se você coloca a palavra urgente, cara, é porque é um assunto sério. Se é um assunto sério, você não pode falar que é um assunto sério pro TDAH, que você vai falar pra ele daqui a 3 horas. Você tem que chegar e falar logo. Porque isso gera uma ansiedade que você não tem noção, cara. Sim. Então, na hora que aconteceu, eu tinha que falar, cara. Se eu não tivesse falado que era urgente, a família ia se reunir, esse tipo de coisa, né? Então, eu já fiquei puto na hora. Falei, cara, coloca a intenção certa. Se é pra ter reunião, alguma coisa, fala logo o que que é. Mas não me deixe nesse estado de tensão, porque isso me atrapalha com outras coisas. Me atrapalha em estudar. Se eu tô trabalhando, eu não vou mais conseguir trabalhar. porque a minha cabeça vai ficar martelando aquilo ali. Eu vou ficar pensando que aconteceu alguma coisa com alguém da família, que deu problema, que alguém pegou esse patógeno aí, entendeu? Uhum. Vai saber o que que acontece.
Exatamente. Então, vamos lá. Quais as suas atividades que o cara com o TDAH vai ter muita dificuldade pra fazer? Atividades que dependam de organização, planejamento, memória e controle de impulsos. Isso aí, o cara com TDAH vai ter muita dificuldade, né? Agora, quais são as suas...
Olha só, por exemplo, organização. Desculpa, até te cortei aqui, porque às vezes o áudio abaixa. Mas organização, por exemplo, eu não consigo identificar que o ambiente está desorganizado. Eu preciso parar, eu preciso falar, cara, eu preciso arrumar as coisas. E mesmo assim, para eu arrumar um quarto, às vezes eu levo uma tarde inteira. Que é, cara, é só um quarto e um banheiro. Mas eu começo a fazer uma coisa e vem um pensamento e parece que aquela atividade que eu estou fazendo, ela desacelera. O que era para levar 10 minutos, leva uma hora. Né? Porque eu estou cheio de atividade. É como se... Eu costumo dizer que o TDAH ele tem vários softwares rodando no cérebro. Sabe quando você abre vários programas no seu computador? O que que acontece quando você abre vários programas no seu computador?
Emperra tudo.
Emperra, ele fica lento, naturalmente, porque você está fazendo uso excessivo da memória do computador. Então isso acontece também, pelo menos comigo. É, dificuldade de fazer, de me concentrar numa coisa, fechar com aquela coisa, ah, vou fazer essa atividade. E engraçado, isso quando eu estou medicado, não acontece. Só acontece quando eu estou em um longo período sem tratamento.
Inusitado, amigos. Então vamos lá. Quais são as outras características aqui? É, o beta que tem TDAH, ele vai ter dificuldade em qualquer tarefa em que não tenha recompensa imediata, né? Qualquer matéria que seja chata, repetitiva, desinteressante. Essas são as matérias que, se o cara tiver que fazer, ele vai se ferrar, né? Então, o que você vê aqui? Geralmente, os betas com TDAH, eles se dão muito bem onde? No videogame, no esporte, na música, na dança. Por quê? Que são atividades que geram recompensa imediata de serotonina no cérebro, né? Então, geralmente, o beta com TDAH tem algumas vantagens em relação aos outros betas, né? Por exemplo, ele é um cara, como a cabeça dele tá a 1000, tá a 120 volts a todo momento, né? Ele é geralmente imprevisível, extremamente criativo. Ele, por exemplo, se ele gosta daquilo, se ele gosta de videogame, por exemplo, ou se ele gosta de música, ele vai ter foco, né? E ele, por exemplo, eu já vi um cara que ele gostava muito, ele tinha TDAH, ele gostava muito de programar. E o cara conseguia ficar horas, tipo assim, 12 horas parado programando, entendeu? É, o cara é insano. Além disso, pessoas com TDAH costumam ter melhor humor, né? E costumam ser muito mais persistentes naquilo que elas gostam. E elas têm um olhar de observação sobre as coisas. Por exemplo, o cara tá olhando um ventilador. Aí o cara, não, isso aqui tem uma hélice. Aí o cara começa a viajar. Ele fala assim, uma hélice, sabe o que tem uma hélice? Um avião. E o que tem um avião até onde? É a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra tava nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos tem a Paris Hilton. E a Paris Hilton tava fazendo filme. E tava no Xavier Vídeos. Daqui a pouco o cara tá pensando nessa Xavier aí. Entende?
O cara três horas depois o cara tá... Eu começo a fazer uma coisa 11 horas da noite. Falo, pô, daqui a pouco preciso dormir. Mas 3 horas da manhã eu tô maratonando o Patrulha do Consumidor.
Sim! Outra coisa que é comum em betas com TDAH é o seguinte, o cara tem uma dose de dopamina, né? Esse tipo de dose de dopamina. Ele vai ficar viciado muito rápido, por exemplo. O cara descobriu um jogo legal, por exemplo, Brush Foot. Ele vai jogar Brush Foot, vai virar 2 noites direto Brush Foot, né? Em foco, porque ele tá focado, né? Outra coisa, por exemplo, ele descobriu um seriado, diz aí um seriado, Game of Thrones, né? O cara assistiu o primeiro episódio, gostou, cara, ele vai virar um cara que geralmente que ele é
aguardado. Vai assistir as 10 temporadas.
Uma atrás da outra. E aí, por exemplo, é muito comum que o Beta Brainlet, ele faça o seguinte, ele suma, às vezes, entendeu? Porque às vezes ele fica tipo um noia, sabe? Aí fala, caramba, o que aconteceu com o Front e tal? É, o cara tá preso no quarto, assistiu toda a temporada de Game of Thrones, né? Ou tá zerando lá o Final Fantasy XVII, entendeu? O cara, tipo assim, ele, quando ele pega o foco numa coisa, ele fica tipo um viciado. É real isso aí.
E é tão real, cara. E é até um problema que eu tenho em relação à minha família, porque eu sinto falta das pessoas, eu sei que eu amo a minha família, eu sei que todas são pessoas que eu gosto. A minha mãe já tá numa idade bem avançada, amo minha mãe, mas, cara, às vezes eu passo um mês sem ligar pra minha mãe. E na minha cabeça é como se eu tivesse ligado semana passada. O Brainerd, ele tem um problema com gestão de tempo, assim, cara, de tempo e espaço. Ele não tem essa percepção que todo mundo tem. Eu preciso sair de casa daqui a meia hora pra estar em tal compromisso 10 minutos antes. É assim, cara, 2 minutos antes a pessoa tá saindo do banho. Então, a gente tem essa dificuldade aí com as coisas. É, quando você tava falando também em relação à questão de terminar as coisas, de iniciar e terminar as coisas, mais pra frente a gente vai falar sobre trabalho em si, mas uma coisa que me fez progredir na área profissional foi começar e terminar as coisas no mesmo dia. Então, assumir compromissos que eu conseguisse terminar no mesmo dia. Às vezes eu falho, às vezes eu erro, dá muito mais trabalho, fico muito mais cansado, mas tem sido uma das coisas que tem me feito romper profissionalmente nos últimos anos.
Sim, mas assim, todas as pessoas que eu conheci que venceram o TDAH, todas elas fizeram isso através da organização, né? E aí tem que falar um pouquinho sobre essa Ritalina, só pra deixar bastante claro, porque muitos betas que estão tentando ajudar pra concurso ou passar pra medicina, eles se obrigam a tomar a Ritalina. O problema é que a Ritalina tem uns efeitos colaterais violentos. Depois que você vicia nela, você não consegue mais estudar sem, né? Geralmente, muitos betas que tomam Ritalina adquirem ansiedade, pior ansiedade no caso, ficam com insônia e ainda ficam dependentes químicos da droga, né? Então, amigos, nós não recomendamos Ritalina, nós também não queremos falar que todo mundo aqui que tem essas características que a gente falou tem TDAH, né? Você tem que procurar um médico. Então a gente vai dar alguns sintomas, algumas coisas aqui que você pode pensar. Será que eu tenho TDAH? Será que eu sou um Brainlet? Né? Será que você que está escutando, você mesmo? Será que você é um Brainlet? Será que o seu cérebro é atrofiado? Né?
É, então, vamos lá. Vamos colocar alguns pontos aqui que eu anotei. Então, a gente falou dificuldade para concluir as coisas, né? É, problemas sérios, severos de autossabotagem. Cara, autossabotagem é uma coisa incrível. Por exemplo, tem um trabalho para fazer. Se você fizer no final de semana, segunda-feira vai estar tudo ok, mas parece que te baixa uma depressão instantânea, te baixa uma tristeza e você só quer ficar deitado assistindo uma série porque aquilo vai te trazer aquela recompensa que... E o Knut falou, e você vai deixar aquilo para fazer na segunda, só que na segunda você tem outras coisas para fazer e você começa a acumular tarefas. Então, eu acredito que isso daí é autossabotagem, cara, porque isso vai te prejudicar. E você sabe que vai te prejudicar, porque já te prejudica há muitos anos, mas mesmo assim você faz.
Exatamente. Então, vamos ver. A gente trouxe aqui o Silas, né? É, e por falar em tripé, né? A gente vai falar do tripé do TDAH, né? O tripé do TDAH consiste em três características que você tem que tomar cuidado se você tem, Beta. Uma é impulsividade, né? Outra é hiperatividade e a terceira, a pior de todas, é a desatenção. O que é impulsividade? Porque como que o Beta tem o córtex neofrontal, isso é muito tipificado naquele livro, Rápido e Devagar, que fala como é que o nosso cérebro age de forma rápida e de forma devagar. A forma como o cérebro pensa de forma devagar é o córtex neofrontal. E a forma rápida é o sistema límbico, né? Como o Beta Brainless, ele tem o córtex neofrontal atrofiado, ele tende a agir mais com o sistema límbico. Logo, ele vai ter mais atitudes impulsivas, né? E isso, amigo, pode... Isso aí eu vou falar aqui, tem um estudo aqui mostrando que o Beta Brainless, ele tem mais chances de ter determinadas religiões e de ter determinadas ideologias políticas, tá? Porque são, geralmente, se a religião explorar o seu sistema límbico, você tende a concordar mais com elas, né? Outra questão é a hiperatividade. Como o Beta Brain está sempre agindo no sistema límbico, isso faz que o cérebro da pessoa age como se ela estivesse em permanente perigo existencial, entendeu? É, por exemplo, ter que esperar alguma coisa, né? Faz com que ela fique extremamente ansiosa, né? Faz com que tudo dependa da vida dela, né? E a terceira perna do tripé, né? Seria a desatenção, que o Beta realmente não consegue prestar atenção em nada. Tô errado?
É verdade. Falando de impulsividade, por exemplo, tem um outro fator aí. Eu estou trazendo para o lado profissional, que acredito que o teu público ele é acima de 15 anos ali, está iniciando a jornada profissional, então é importante falar sobre algumas coisas. A impulsividade no sentido de eu tenho algo para fazer, só que eu estou procrastinando, postergando, até que chega num ponto onde não tem mais como adiar. O cliente já está puto. Pai, já estão putos porque você não fez, tá todo mundo irritado com você, todo mundo chateado, e você vai lá e toma uma atitude para fazer, porque a questão da impulsividade, ela é gerada pelo quê? Pela adrenalina. Então, esse é um dos neurotransmissores que o beta, ele acaba acaba se viciando, né?
Exatamente. Então, amigos, já que a gente não quer aqui fazer automedicação, até porque nós estamos com o nosso time médico aqui, hoje, né? Mas então, eu vou fazer aqui umas perguntas, eu quero que todos vocês respondam essas perguntinhas, né? Vocês têm dificuldades, vocês cometem muito erros em projetos, por exemplo, você está no trabalho, tem que fazer um protocolo chato, né? Você comete erros nesse projeto? Se sim, deixa aí no bingo, né? Vamos lá. Você tem dificuldade de concentração no trabalho, você comete muitos erros repetitivos? É. Você tem dificuldade de se concentrar no que as pessoas dizem, principalmente se uma pessoa velha, feia, né? Uma pessoa chata, né? Você deixa projetos pela metade? Isso aí é, tipo assim, por exemplo, o cara fala assim, vou assistir um filme, para o filme na metade, ou vai começar o jogo, o cara perde interesse, né? E às vezes não consegue ficar nem 15 minutos, né, assistindo, às vezes não consegue terminar o GatoCast, tem muito beta que é assim, o cara só então vê o tema, clica, chutou, não gostei, tchau, próximo, né? Você tem dificuldade de organização, você perde as suas coisas o tempo todo, né? Você não sabe onde as coisas estão, você tem, olha só, esse aqui, amigos, você costuma procrastinar, falar assim, ah não, tenho que estudar, ah mas, quer saber, é 18h30, vamos deixar pra 19, entendeu? Você tem esse costume? Né? Outra coisa, você costuma colocar as coisas fora de lugar, né? Você se distrai com qualquer coisa, com barulhos, né? Ou com... Você tem costume de viajar, igual a gente falou, assim? Tá no trabalho, você tá aérea, assim, pensando... Você tá pensando numa folha, né? Pô, essa folha é branca, sabe o que é branco também? É, sei lá, a neve, sabe? Eu tô indo pra... Daqui a pouco sua mente tá lá em Aspen, no Colorado, né? É, viagens, né? Outra coisa, você tem dificuldade de lembrar compromissos e obrigações? Toda hora as pessoas pegam no seu pé, você chega atrasado nos lugares? Se você tem todas essas características, parabéns, você é um beta brand com TDAH. Tô errado.
Não, tá errado não. Por aí mesmo.
Sim. Então, o Beta Brain, explica pra gente como foi a sua história. Como você desenvolveu isso aí, como você descobriu que tinha e como isso prejudicou a sua vida.
Então, vamos lá pra escola. É, desde pequeno eu tenho alguns talentos aí. Como você... Realmente quem tem esses problemas desenvolve talentos artísticos, né? Então, desde pequeno eu já desenhava na escola, tinha problemas de desatenção, mas compensava isso com muito talento. Inclusive, a minha primeira lembrança de infância, assim, que eu só lembro das coisas a partir de uns 5 anos de idade, foi uma betada que eu dei na escola fazendo bolinha de papel bonitinha, bem feitinha, pra colocar numa folhinha de uma menininha lá, que gostava de outro menino da escola.
Já tinha hipergamia lá no colégio.
Meu Deus do céu, desde pequeno já começa.
Exato.
E aí eu fui crescendo, tinha muito problema com desatenção e com uma coisa também, cara, que eu lembro que eu fazia bastante, era que eu criava conflitos na escola. Então, eu acho que na quinta série, fizeram um abaixo-assinado pra me tirar da sala mesmo, sem ninguém saber o que era abaixo-assinado, entendeu?
Exatamente, olha só, coisa rica, né, você?
Porque eu ficava fazendo caricatura da galera, cara.
Olha só, você atiçou a sua criatividade, né? Geralmente, acontece, pessoas que têm TDAH, geralmente elas têm a criatividade muito aguçada. E geralmente elas conseguem trabalhar muito a questão do humor, né? Do sarcasmo, da ironia. Elas conseguem observar aquilo que as outras não estão observando, né? Porque enquanto a pessoa tá vendo uma parede preta, pra pessoa com TDAH, a parede preta é só um portal pra ele fazer várias viagens loucas, né? Sem ácido, no caso.
Exato, eu nunca precisei, cara. Então, vamos pra frente, seguindo aí. Da escola. Eu nasci lá cristão, né? Então, sempre fui pra igreja. E eu acho que a igreja, ela ajuda, de certa forma, as pessoas a desenvolverem seus talentos. Por quê? Você tem ali uma guitarra parada, você tem uma bateria lá que passa o dia inteiro parada, que só é utilizada à noite. Você tem espaço pra você falar, se você tiver alguma... Se você tiver algum talento pra isso.
Uma dicção boa, diferente da minha.
Se você tiver uma dicção boa, se você tiver coragem também de lá na frente. Porque tinha um cara que ele era gago, fanho, ele era anão, ele era banguelo, ele era pobre, ele era feio, cara. E ele ia lá na frente e falava, cara. Então, e dava espaço pra ele falar. Ele era engraçado.
Aleluia, man. Aleluia, aleluia. Chacabalete. Mas então, o nosso amigo foi pra igreja, e na igreja tinha como tocar instrumento. Você tocava outros instrumentos? Quantos instrumentos você tocava naquela época?
Cara, eu tocava baixo, guitarra, bateria, cantava. Então, sempre tive envolvimento com música. Tive também acesso a computador.
Sim, sim, sim. Mas um grande problema do beta com o TDAH, geralmente ele não só toca baixo, guitarra, ele também toca punheta, né? E esse é um grande problema. Muitos betas com TDAH são viciados, né? Se transformam em coomers, não sei lá. O cara fica viciado porque ele sente a atração pelo Xavier Vídeos, né? E aí o cara começa a mergulhar no Xavier Vídeos de cabeça, né? Sabe o nome dos atrizes, o nome verdadeiro, onde nasceram, o estado, o país, né? E faz top 10 de atriz, né? Lembra nome de filme, lembra nome de diretor de filme, o cara sabe tudo, né? Esse é o grande problema. Às vezes o beta com TDAH, ele se vicia e aí entra em outro podcast, que é o podcast de NoFap. Mas então, amigo, você falou que você tava na igreja, e na igreja dá espaço pro beta se expressar, pelo menos isso, né?
Nesse ponto, eu acredito que é o papel social que a igreja mais cumpre. Eu acho que 80% dos músicos aí do Brasil, eles saíram de uma igreja.
Exatamente.
E na igreja eu tive a oportunidade de começar a me desenvolver. Eu também fazia outra coisa, que aí entra mais um lado beta, que eu não entendia como era aquela explosão de talento, cara. E você vê filme, como o Beta Brainerd, ele vive em outro planeta, ele acha que os filmes, entendeu? Então, eu gostava das menininhas, eu ia lá, escrevia cartas homéricas. Isso tudo engraçado, cara. Toda essa jornada me ajudou no decorrer da vida. Né? Então, as cartas que eu escrevi, eu gostava de ter um português muito bem elaborado, eu ficava horas lendo dicionário para melhorar meu vocabulário, eu ficava tentando copiar as letras iguais nos livros, assim, também a letra de forma, ela é muito bonita em função disso, tudo para poder fazer, né, para poder cortejar as donzelas, né, e também aprendi a compor nessa época, então hoje eu tenho mais de 100 músicas, tá tudo na gaveta, porque não é uma coisa que eu quis levar para frente, mas... tem muita música guardada, muitas coisas que no futuro acabaram me ajudando, né?
Outro comportamento, que aí não tem a ver com o TDAH, mas que pode ser linkado com o TDAH, é que às vezes o beta com o TDAH, ele tem uns... Aí não vou entrar na questão de acumulação, mas é muito comum, às vezes, o beta comprar livros que não vai ler. É impulsividade, porque é aquele negócio. E principalmente ele vai baixar episódios que ele nunca vai baixar. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é otaku, né? E aí, amigo, ele baixa todo... A missão dele é baixar todos os animes que existem pro HD, né? Né? Só que ele não vai ver nenhum daqueles animes, entendeu?
Então vamos lá, primeiro vício então, vamos falar disso então, primeiro vício, baixar filmes, sempre baixei muitos filmes, tem um HD ali com quase 2 TB de filme, cara, que eu nunca vou ver ainda, até mais, e eu fico com aquele medo de deletar, porque se alguma hora acabar a internet, eu quero me entreter com alguma coisa, eu não vou ter nada pra ver, entendeu? Então 2 TB, gastando 2 TB de HD com filme, outra coisa que eu, de 4 anos pra cá, eu acabei me viciando em fazer, foi baixar curso, cara. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender sozinho, então eu comecei a baixar curso de tudo. Eu acho que eu tenho uns 4 TB de curso baixado, e muito dificilmente eu faço esse tipo de curso, que eu acabo entrando em uma outra jornada ali, que eu tenho que aprender alguma coisa na hora, enfim, eu tenho curso pra caramba, e até hoje, se deixar, eu vejo um site que eu tenho aqui de fazer download das coisas, eu baixo curso de novo.
Exatamente, amigos. Mas então, prossiga. Depois da igreja, o que aconteceu com você, o Beta Brain?
Então, aí começou, depois da igreja, mais ou menos nessa época eu fui pro exército, né? depois que eu saí do exército, eu fiquei meio desolado, assim, sem saber o que eu ia fazer da vida. Isso acontece muito com quem sai do exército, né? O cara acha que vai ser segurança. O cara é formado em varrer chão e acha que vai ser segurança, né? Conseguir emprego nessa área. Tinha um amigo meu que trabalhava com Photoshop. Ele tava aprendendo, na verdade. Eu achei muito legal, cara. Ele fez umas montagens meio... Salvador Dali. Achei bacana aquilo. Eu cheguei em casa, consegui instalar no computador o Photoshop. E a primeira coisa que eu fiz foi uma montagem minha com o Dream Theater, né? Que era uma banda que eu gostava muito na época. E a partir daí, cara, eu fui me desenvolvendo nessa ferramenta. Eu lembro que uns 6 meses depois, de tanto estar em casa, minha mãe mandar procurar emprego, eu fiz um currículo e fui deixar numa loja de... uma loja de impressão digital. Nessas lojas de fotografia. E lá eu consegui meu primeiro emprego. Eu cheguei falando que eu sabia mexer Photoshop, Corel Draw, com isso, com aquilo, né? Pra tentar ganhar a vaga, não sabia mexer com...
Sabia Corel? Sabia Corel?
Sabia nada, não sabia mexer com nada. Então foi um migué. E lá eles me deram essa oportunidade, me colocaram 2 semanas em uma loja pra aprender a parte analógica, que na época ainda tinha, né? Revelação de filme. Tinha um digital e tinha um analógico.
O analógico.
O analógico, revelar, trabalhar com emoção, isso e aquilo, coloca produto, coloca o filme pra revelar e tal. Só que eu não aguentei ficar 2 semanas lá e, por minha própria decisão, fui pra outra loja. Eles deixaram levar. Só que aconteceu um motim nessa loja, todo mundo que trabalhava saiu e eu fui o único que fiquei lá que sabia um pouquinho de Photoshop. De certa forma, essa oportunidade que me foi dada acabou me ajudando. Então, em 6 meses, eu evoluí muito, né? Na ferramenta. Mas esse daí, olha, eu só tive 2 empregos na vida de carteira fechada. O primeiro foi esse que eu consegui passar 6 meses e fui demitido. E o segundo mais na frente, né? Que a gente vai chegar lá. Aí eu saí daí, eu saí dessa empresa e eu acabei dando a minha primeira tacada de sorte. Eu entrei, a minha irmã, na verdade, entrou em uma empresa dessa de marketing multinível. E o produto deles, que uns vendem perfume, outros vendem bijuteria, outros vendem shake, nesse eles vendiam sites. E nesse site a galera precisava personalizar. E aí, o útil e agradável, né? Fazia um pacotinho lá, que eu fazia R$250, eu fazia a marca do cara na hora, fazia o banner que o cara precisava colocar lá na hora, fazia algum wallpaper, alguma coisa assim, e fazia o cartão de visita pro cara e cobrava 250 pila. E eu atendia 3 clientes por dia, de segunda a sábado.
Exato. Mas assim, um outro ponto interessante, né, é que geralmente o beta entregar não dura muito tempo em emprego. Primeiro que ele é muito impulsivo, então ele não consegue mensurar todas as variáveis, né? Se aparece um emprego que tem um salário de R$50 a mais, mas aqui ele vai trabalhar muito mais longe, que é pra trabalhar num ambiente muito pior. Às vezes o cara não tem capacidade de mensurar as coisas. Ele vai, né? E o TDAH, por exemplo, brigou com o chefe, já perde as contas.
Exato, sim, impulsividade.
É muito difícil lidar com uma pessoa dessa dentro de relacionamento. Mulher com TDAH, geralmente são aqueles relacionamentos de vai e volta, entendeu? E geralmente quando são os dois caras com TDAH, o homem e a mulher com TDAH, aí, amigo, é tentar fazer beijo, amigo. Às vezes o cara tá brigando com a mulher, daqui a pouco estão se pegando, daqui a pouco estão se batendo no meio da transa, depois estão apartados de novo. É uma guerra, amigo. Então, amigos, tome muito cuidado com mulheres com TDAH, né? Outra coisa, e aí até se relacionar com pessoas assim é complicado, né? Porque a pessoa pode esquecer a senha das coisas, esquecer a chave, esquecer onde colocou o carro, onde colocou suas coisas, né? Tome cuidado, amigos. Mas então, a gente tava falando aqui sobre a questão do trabalho, né? Muitos betas com TDAH são mandados embora muito rápido, porque os caras não têm capacidade, eles são tão burros, sabe, esses, de obedecer a ordem. Não é porque o cara é disciplinado, é porque o cara não consegue fazer. Ele começa a fazer a parada e a mente dele naturalmente vai pra outro canto, né? E aí, geralmente, eu já vi vários betas que não viram emprego porque tem TDAH. É muito difícil.
É difícil. Eu acho, por isso que, assim, o tema sugerido foi empreendedorismo involuntário, né?
Porque não tem como ficar no emprego, assim,
você não mandar. Não tem. Pra mim, o empreendedorismo foi uma coisa imposta. Eu não tinha o que fazer. Porque, primeiro, eu achava que estava sendo explorado, né, trabalhando pros outros. Eu nunca conseguia achar que aquilo era vantajoso pra mim. Eu vou trabalhar pro cara, vou vender tantas horas ali pro cara, só que o cara... vai me pagar X, eu não consegui olhar pelo lado do empregado, eu consegui olhar pelo lado do empreendedor. Então eu pensava, cara, se for pra algum dia a coisa acontecer, eu que tenho que ter empregados, eu que tenho que explorar a mão de obra dos outros, não quero explorar a minha. Então desde cedo eu já tinha esse problema na minha cabeça, né? Então eu acabei que não passei 6 meses nesse trabalho, saí, acabei, na verdade, depois desse período eu ainda tentei trabalhar pra um fotógrafo, montando álbum, essas coisas. Acabou que eu tinha muito problema de procrastinação, não dava certo, acabei saindo e fui trabalhar sozinho, deu certo. Depois de um tempo, esse marketing multinível acabou, porque todo marketing multinível tem esse pico, né? Uhum. Chega uma hora, dá problema. Acabou, fiquei naquela, o que eu vou fazer? E aí eu encontrei um trabalho em uma igreja, cara. Comecei a trabalhar em uma igreja. E foi a pior experiência profissional da minha vida.
Como que foi trabalhar na igreja, amigo? Trabalhar na igreja? O sangue de Jesus estava sobre você?
Cara, foi uma época do vida, entendeu? Era mais uma necessidade espiritual do que uma necessidade, profissional. E... na medida que eu saí da igreja que eu tava nessa época, e aí na igreja também eu já tinha esses picos de empreendedorismo, né? Então, quando eu saí da igreja que eu tava, que era uma igreja pentecostal, eu fui pra essa igreja que era o outro lado, que era completamente oposta. E eu achava que era uma coisa, cara, que a galera ia receber, que ia ouvir, que ela tava interessada em você, enfim, cara. Não vou entrar nesse mérito, mas foi uma experiência muito complicada. O pastor em questão, que não era pastor, acho que era bispo, ele, em certo episódio, ele comprou um iMac pra um departamento lá de edição de vídeo. Falei, poxa, podia comprar um desse daqui pra área de web também, né? Por que se você não vai saber mexer? Ele falou com essas palavras, né?
E aí, o sistema límbico foi ativado, que você respondeu pra ele?
Não, na hora eu falei, tudo bem, cara. Um ano depois eu tava com o Mac, trabalho com o Mac até hoje. Então, foi desagradável, cara. E chegou num ponto que eu não tava mais afim, que eles notaram que eu não tava mais afim, e eu saí. Eu fui dispensado, o salário não era lá, essas coisas também. E aí começou uma outra jornada. Mas nesse meu período, antes de mudar, que eu morava em Brasília, antes de mudar de lá, eu editei um DVD de uma banda famosa gospel, né?
Sim.
E aí eu saí, aí eu fui evoluindo, né? Dentro do que eu tava fazendo. Comecei a trabalhar como designer, a partir daí eu consegui evoluir bem na profissão, comecei a trabalhar como web designer, aprendi a mexer com WordPress, aprendi a criar site do zero, HTML, fiz muita coisinha assim, Knut, tipo, cara, encontrei uma vez um servidor lá gratuito, que você colocava o site gratuito, e eu saía no comércio da cidade que eu morava vendendo site, entendeu? Já deixava o layout pronto, o que a galera chama hoje de página de captura, de landing page, que é uma página só, eu já fazia naquela época. Eu tava começando a aprender a fazer alguma coisa ali de motion graphics, no After Effects, então eu já fazia uns videozinhos pra galera e colocava na página, eles achavam legal, cobravam um valor bem acessível, assim, porque a minha ideia era fazer de fluxo, né? A ideia era escalar. E acabou assim, deu certo alguns, e aí a partir disso apareceu essa banda. E aí o meu primeiro Mac foi que eles tinham um computador que eles estavam editando DVD, eles me deram um computador pra editar o DVD pra eles. O DVD já tinha passado em umas 4 mãos, ninguém tinha conseguido editar, o DVD tinha sido filmado em umas 6 cidades, era muito ruim a filmagem, então era muito arquivo, foi muito difícil fazer isso. Em TDAH ter que editar um material que vai durar 6 meses.
Sim.
Então foi, pra mim foi uma experiência assim, cara, muito disruptiva no sentido de conseguir terminar uma coisa que foi imensamente difícil, entendeu?
Sim. Então, na sua opinião, o Beta Brand não tem nenhuma chance no mercado de trabalho. Então, a única chance é ele trabalhar pra ele mesmo, pra parar de
estar
de porro de chat.
Ele tem que desenvolver alguma habilidade onde ele consiga encontrar amor por aquilo que tá fazendo e, a partir daí, tentar se desenvolver nessa área. Eu acho muito difícil conseguir alguma coisa no mercado de trabalho. Por mais que você seja um cara legal, por mais que você seja um cara bem quisto, por mais que você seja uma pessoa agradável, alguma hora, esses problemas, eles vão vir pra superfície. Você vai acabar se prejudicando, né?
Exatamente. Mas então, amigos, eu tava vendo aqui uma pesquisa e eu tava vendo que o número de pessoas com esse tipo de... Pelo menos sintoma de TDAH só explode no Brasil, né? Boa parte, não é à toa que boa parte dos nossos amigos, inclusive muitos convidados que passaram por aqui, né? Tem problemas dessa ordem, né? E aí, o que eu reparo? Isso é responsável... Isso aí, muita gente fala que isso é por causa da dinâmica da vida na Terra, né? Que conforme antigamente, tudo tinha um processo longo, né? Eu ia comprar um sapato, né? Não tinha o sapato pra comprar. Você tinha que pedir pro sapateiro fazer com o molde do seu pé. Aí tinha o processo de você ia lá e media seu pé. Depois você ia lá, deixava o dinheiro. Depois, no mês que vem, chegava o sapato. Ou seja, você se acostumava a expectativa de esperar. Hoje, nós vivemos uma cultura cada vez mais imediatista. Fruto do quê? Da tecnologia e, principalmente, da industrialização. Que fez com que nossas vontades virassem praticamente instantâneas, urgentes, né? Então, isso faz com que o cérebro da gente, que durante mais de 20 mil anos, estava acostumado para sustentar expectativas de longo prazo, ficasse de uma hora para outra, a gente ser obrigado a ser bombardeado com um caminhão de serotonina a todo momento, né? E isso também acontece em função das redes sociais, que a todo momento vem uma notificação, vem algum estímulo que bombardeia o nosso cérebro no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Camba4, né? E não só. Antigamente, as atividades que os betas faziam, como atividade de leitura, é uma atividade ativa, né? Isso trabalha o cérebro, né? Hoje, as atividades que os betas fazem é o quê? Assistir podcast, ver televisão, ver YouTube, que são atividades passivas, que atrofiam o cérebro. Então, por causa dessas atividades, o que acontece? É muito mais difícil as pessoas hoje estudarem do que antigamente. Tanto é que você vê que, basicamente, a gente vê que as gerações antigas são muito mais inteligentes que as atuais. Isso se reflete também na política, né? Tava vendo um estudo que foi feito com pessoas com déficit de atenção, que acho que foram colocadas para assistir o debate do Partido Republicano em 2016, eu acho, né? Acho que foi 2016. E é o debate da primária do Partido Republicano, que tava lá o Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz e o Donald Trump. E aí colocaram vários betas, né, no lugar pra assistir o debate. E foram colocados eletrodos nas cabeças dos betas pra quando cada um daqueles candidatos falasse, saber qual que recebia mais estímulo no cérebro dos betas, né? O que foi descoberto? Quando o Donald Trump falava, né, quando chegava o Jeb Bush, sei lá, falava, não, porque a sociedade precisa disso, o mercado, ninguém achava nada, né? Mais mesmo. Mas quando o Jeb, quando o Donald Trump falava, o cérebro das pessoas explodia, né? Por quê? Porque o Donald Trump, ele falava as palavras-chave, né? E outra coisa, o Donald Trump, ele trabalhava com o visual, entende? A pessoa que ela é que deve ter atenção, ela precisa visualizar o visual. Uma palavra que o Donald Trump fazia aqui, uma coisa que o Donald Trump falava, que deixava os Brennets estourados, é o quê? Quando ele falava, build the wall, constrói o muro, né? Evidentemente, o muro nunca saiu do papel, e eu acredito que ele mesmo sabia que não ia sair do papel, né? Mas quando ele falava, build the wall, isso criava uma imagem mental na cabeça das pessoas, né? De um muro. Ela conseguia visualizar o muro. Quando chegava o Jeb Bush e falava assim, não, vamos aumentar o policiamento nas fronteiras. É mais mesmo. Mas quando via lá um muro imponente, né? A pessoa chamava muita atenção das pessoas. Então o discurso populista, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, ele tende a atrair muito mais os Brennets. Você concorda com isso ou não?
Vou fazer um link aqui que talvez não tenha muita coisa a ver, mas sabe que esse método global ensinado pelo Paulo Freire, ele pegou de um cara que eu acho que era um australiano, não lembro bem essa história. O método que criou não foi ele, né?
Não.
O método, inclusive, foi criado para educação, alfabetização de adultos. Ele trabalha com signo, né? Então você pega a palavra, você não forma a palavra, você pega a palavra e você coloca uma figura. Então a pessoa interpreta o texto através do lado criativo do cérebro, não do lógico. Por isso que é um problema você ensinar crianças com esse método, porque as crianças ficam com dificuldade mais pra frente de interpretar textos, né?
Sim, por isso que o Brasil tem um caminhão de pessoas que são analfabetos funcionais. É muito isso. Em função disso que é o método, é o socioconstrutivismo usado, é o socioconstrutivismo, o nome desse método.
Exatamente. Exato. Então, a atenção das pessoas, quando eu trabalhei, aí depois disso, quando eu parei de mexer com edição desse material, eu mudei pro Pará, no interior do Pará, cheguei no Pará, eu cheguei como um rei, né, cara? Porque sabia fazer muita coisa que a galera não sabia fazer, era interior. Então foi uma experiência legal. E aí eu inventei de mexer com casamento. E uma das coisas que eu entendi, que corrobora com o que você tá falando, é que a câmera, ela sempre vai pra onde tem movimento. Isso acontecia muito comigo. E aí o cliente chegava, poxa, mas você filmou pouco a minha mãe. Mas, pô, a mãe do cara ficava lá quietinha, colidinha no canto. E a outra mãe, a mãe da noiva ficava lá dançando, rebolando até o chão. Então, cara, naturalmente a câmera vai pra onde tem movimento. Faz muito sentido isso que você falou.
Exatamente. Mas então, e outra coisa. Isso me deixa bastante claro que geralmente o beta, quando ele é muito atraído pela publicidade, quando a publicidade atrai os pontos-chave, né? Quando, tipo assim, o beta, por exemplo, vamos falar a verdade, entre Jeb Bush e Donald Trump é muito mais interessante, né? Por mais que não tenha construído muro nenhum, que boa parte das promessas não tenha sido colocadas em prática, mesmo que você não goste do Donald Trump, você quer assistir o Donald Trump, entendeu? Mesmo que você, pra odiar ele, o Donald Trump, ele suscita em você os seus instintos mais primitivos. Logo, esse tipo de pessoa tende a ter mais votos de pessoas betas, né? Isso já estava comprovado. Inclusive, Apalache, nas pessoas mais pobres, os joaquins rednecks, foi vitória de lavada, né? Outra coisa, o sistema límbico do cérebro, que é aquele que o TDAH tem bastante, age de forma impulsiva, ele age de acordo com o perigo existencial e com a questão do tribalismo. O Donald Trump tinha aquele discurso de deport them all, deportem todos eles, ou seja, cria um joguinho de nós contra eles, um time, entendeu? Eu estou do lado de vocês, né? O problema são os imigrantes ilegais que estão roubando o emprego de vocês. E no caso era a verdade, né? Os rednecks estão perdendo emprego por causa dos imigrantes, né? Então, quando eles chegam, o Donald Trump é o único candidato, que todos os outros já era tabu falar disso, falar que tem que deportar os 30 milhões de imigrantes, né? E o Donald Trump é o único que tinha coragem de falar isso. Lógico, o Beto chega e fala assim, não, esse cara é o único que tá do meu lado, então vou votar nele, entende? Exatamente.
Concordo.
Então, basicamente, essa foi a sua estrada, você conseguiu sucesso através do seu empreendimento, o
Beto também? Vamos lá, o que é sucesso? A gente tem que saber, assim, diferenciar. Nem todo empreendedor, ele vai ter uma história de sucesso, mas ele vai conseguir ter uma história muitas vezes disruptiva. Ele vai conseguir quebrar um tabu da vida dele ou da vida de outras pessoas que ele enxerga que tem o mesmo problema e que não conseguiram romper. Hoje eu tenho um bom rendimento mensal, né? Então eu consigo desenvolver trabalhos que me dão um bom retorno. Mas isso daí eu precisei, eu penei muito para chegar nesse ponto, né? Para entender como funcionava, para conseguir, por exemplo, vencer alguns problemas. Hoje, por exemplo, eu consigo anotar, eu já sei que se eu esqueço, eu tenho um problema de memória, tudo que eu tenho que fazer tem que ser anotado em algum lugar. Então, eu tenho um espaço no meu computador onde eu coloco absolutamente tudo. Todas as senhas, estou criando um novo projeto para um cliente, então tudo vai para esse lugar, porque eu sei que na hora que eu precisar, eu não preciso ficar forçando o meu cérebro, porque eu já tive problemas com isso, né?
Sim, inclusive, uma forma de me organizar que me ajudou muito, eu já falei isso em outros podcasts, quando a gente foi falar de concurso, é que eu uso muito aplicativos de produtividade, né, o BetaBrain. Por exemplo, tudo que eu faço é o seguinte, eu sempre coloco, vou fazer, marcar o GabCast. Eu tô com a agenda cheia de GabCast esse mês, né? Então eu coloco logo no Google Agenda, eu configurei o Google Agenda pra ficar junto com o meu aplicativo Todoist, né? Uhum. E eu também configurei o meu Google Agenda com o meu Telegram. Então toda vez que chega o horário lá da atividade que eu tinha marcado, eu recebo uma mensagem direta no meu Telegram, entende? E, e às vezes também tem um outro aplicativo que é chamado de, deixa eu ver aqui, é o aplicativo, dane-se, vocês não sabem, vocês não estão aí pra isso. Mas assim, eu tenho vários aplicativos de produtividade, né, que eu uso pra não me perder nas minhas atividades. Tem um aplicativo que eu uso, que é o, Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. Olha só, tem o Evernote que eu uso pra anotar e tem o Trello. Esse Trello é pra você acompanhar atividades, tem várias etapas, né? Por exemplo, pauta, tem lá, coloco numa coluna. Aí, por exemplo, em desenvolvimento, eu coloco em outro lugar. Aí, a mesma atividade tá concluída, eu coloco em outra coluna, entendeu? E eu posso averiguar isso com diferentes atividades, né? Isso é muito bom pra você não se perder em tarefas complexas. E se você linkar o Trello com outros aplicativos que te notifiquem, né? Como o caso do... Tem um aplicativo chamado IFTT aqui, If This Do That, né? Aí você programa lá. Se chegar a atividade no Google Calendar, então me manda mensagem no Telegram, entende? Então, assim, é uma forma de você se cobrar. E, por exemplo, no Todoist, você pode criar rotinas, por exemplo. Estudar todo dia às 12 horas. Então, aí você vai linkar lá com o Telegram. Então, todo dia às 12 horas você vai receber uma mensagem que às 12 horas você tem que estudar, né? Aí, por exemplo, tem que malhar todo dia. Se você tem que começar a criar uma disciplina, né? Que você tem que começar a se cobrar. É só assim que você vai melhorar a sua produtividade. Porque se deixar, você vai empurrar com a barriga, procrastinar e daqui a pouco o dia já acabou.
É verdade. Eu posso dar 4 dicas de aplicativo, então, já
claro,
que a gente tá falando disso?
Pode.
Olha, a primeira dica de aplicativo é a do MindMeister. Ele é online e você consegue organizar seus pensamentos e seus projetos. Concatenar, por exemplo.
Mapa mental, né? Mapa mental.
Exatamente.
Eu uso ele.
É muito bacana, então, vai fazer na vida. Você quer aprender alguma coisa. Então você coloca lá, no primeiro dia eu vou aprender isso daqui. Você coloca os temas, você coloca os links, é muito legal. Eu uso muito pro meu trabalho. Toda vez que eu vou criar um projeto novo, eu saio fazendo tudo. Ah, eu preciso criar um site, eu preciso criar as redes sociais, eu preciso produzir um vídeo X, eu preciso produzir material institucional, textos, enfim. Outra coisa que é muito legal é aprender a trabalhar com as ferramentas gratuitas do Google, né? Por exemplo, Google Keep, que é uma ferramenta também de anotação, ele parece muito com notas do Mac.
Sim, né? mas aí tem outros dois aplicativos similares que eu até acho melhores que o Google Keep, que é o Evernote,
né?
E o OneNote. O Evernote é o melhor, tá? Mas assim, o OneNote é melhor se a sua anotação tiver alguma coisa a ver com o Excel, com o PowerPoint. Então o OneNote é melhor. Mas pra mim, se você for colocar, principalmente questão de estudo, né? O Evernote é muito mais complexo. O Evernote você pode fazer a questão dos lembretes dentro do Evernote, a gente onde fica. Entendeu? O Evernote ele é muito mais versátil, né?
O iOS, como eu gosto de usar mais o ecossistema do iOS, então eu acabo usando mais o Notas, porque já tá aqui, já tá instalado, não preciso instalar aplicativos terceiros, né? Uhum. E ele também funciona muito bem. Como você falou, o Trello é um aplicativo assim, excepcional, acho que todo mundo tem que usar o Trello para conseguir organizar suas...
Método
suas
Kanban, demandas, né, Trello, né?
Método Kanban. Eu gosto de colocar, de organizar da seguinte forma. Projeto que eu vou desenvolver, e eu coloco as tags por cores, que eu já sei o que é para fazer ali. Coloco o backlog, que são as coisas que eu tenho que fazer, eu começo a fazer, fazendo, feito, para aprovação entregue. Aí eu já consigo determinar em qual ponto tá aquela demanda.
E você,
né,
pode colocar etiqueta, às vezes a pessoa que é responsável por aquilo, porque às vezes não depende de você. Aí você coloca a etiqueta, eu preciso da aprovação da Luísa, entendeu? Aí você bota lá. Aí quando você bota lá, pesquisar Luísa, aí você sabe, a Luísa tá precisando me entregar coisa tal. Aí você se organiza, né?
Sim, aí tem um aqui que é um que eu adoro, que se chama Focus Keeper. Ele faz o seguinte, ele cria pequenos compromissos. Então, durante 25 minutos, você vai ter que mexer naquela tarefa.
Daí, você não pode mexer no celular, você não pode mexer em nada.
Na verdade, o aplicativo ele tá no celular, ele já tá mostrando pra você, contando um timer ali, ó. 25, durante esses 25 minutos, você vai ter que focar no que você tem que fazer. 5 minutos de descanso, depois mais 25 minutos trabalhando,
sim,
depois mais
5 minutos esse de descanso. Esse aí é o aplicativo Pomodoro, muito importante para quem tá ajudando. Esse aí é excelente.
Para quem tá trabalhando também é interessante, por mais que você esteja trabalhando pros outros ou para você mesmo, às vezes você entra aqui e começou uma treta no Twitter, você quer acompanhar, aí você sai do Twitter e vai pro YouTube e comenta com alguém. Esse aplicativo ele te ajuda a manter o foco. Durante aqueles 5 minutos que você tem livre, vai lá e faz o que você quiser. Né, levanta, caminha, eu acho muito bacana.
Sim.
São os aplicativos assim, de produtividade que eu mais uso.
Mas o melhor aplicativo para produtividade que eu já conheci é o Website Blocker, né? Aqui, ó, chama assim, Website Blocker, entre aspas, beta. Esse é o melhor de todos. Você coloca lá, Xavier Vídeos, você bloqueia o Xavier Vídeos, pronto. Toda vez que você quiser entrar no Xavier Vídeos, você não vai poder mais entrar. Aí, mas, por exemplo, YouTube, Twitter, Instagram, eu só permito usar depois das 11 horas. Porque é o horário que eu tenho para depois que eu já estudei, entende? Então, esse, pô, mas vem você tá lá estudando, aí quer saber, eu vou ver o que tá passando no Twitter. Aí você entra lá, tá bloqueado. Aí, tem que voltar pra estudar, entende? Então, eu acho esse aplicativo muito importante, porque ele te impede a sua fuga. Não tem apenas o Website Blocker no computador, mas também tem o Blocker no celular, né?
Sim. É, legal. Vamos pra frente.
Então, amigos, acho que nós aprendemos, né, como que o beta tem que lidar com o problema do brenetismo, né? Existem casos e casos, evidentemente. Não se automediquem, pelo amor de Deus. Procurem um médico. Também não fiquem se autoavaliando, falando que vocês têm TDAH, se nenhum médico falou, né? Aliás, se vocês passaram pela idade adulta e ninguém identificou isso em vocês, provavelmente é porque vocês não têm, né? Provavelmente vocês podem estar com outros problemas que vocês desenvolveram esses sintomas, né? Mas o cara que tem TDAH, isso aí é desde o início da vida de vocês, né?
Até porque se você cortar o tratamento mesmo, se você tá fazendo um tratamento sem prescrição médica e você cortar o tratamento, cara, você não sabe o que é uma crise de ansiedade. Outro dia eu tive uma crise de ansiedade.
Palpitação, palpitou o coração? O coração bateu forte?
Meu amigo, eu saí pra dar uma caminhada, do nada meu corpo ficou gelado, gelado. Meu braço direito começou a formigar, eu falei, pô, fudeu, vou ter um ataque cardíaco aqui, tive que baixar no hospital, cara. E tive que tomar remédio pra poder, um calmante lá, pra poder ficar tranquilo. Então, sim, tudo isso em função do quê? Em função da abstinência, né, de psicotrópico.
Sim, uma outra coisa que é muito comum
em Beto... E olha só, não foi uma coisa imediata, tá? Eu interrompi o tratamento em setembro, isso foi acontecer em janeiro.
Sim. Uma outra coisa muito importante pros betas, que a gente vai fazer... Eu tenho muito costume de fazer assim. Eu geralmente tô aqui, eu tenho um tablet, no caso, né? Mas vocês podem fazer isso com uma caneta, coisa assim. Toda vez que vocês estiverem assistindo um vídeo que vocês julguem importante, algo que vocês precisam levar pra fazer uma apresentação, alguma coisa, vocês sempre pegam um caderno e coloquem, assim, as palavras-chave, né? Por exemplo, beta, TDAH, Brainlet, né? Eu tô sempre escutando as palavras-chave e tô anotando. E depois, entende? Porque isso faz com que... Eu reparo que fazendo isso, tomando notas, enquanto eu tô falando aqui. Enquanto você tá falando, eu tô tomando nota aqui. Tem muitos podcasts que estão fazendo isso, né?
A pessoa também tá falando... Também tô fazendo isso aqui.
E aí acontece, eu reparo como fixa. Por quê? Porque eu tô assimilando o meu cérebro com uma tarefa multifatorial. Ou seja, eu estou escutando e estou fazendo algo ativo. Então, amigo, se você tiver assistindo uma aula, não fique aéreo só assistindo. Você tem que anotar. Você tem que escrever, você tem que fazer alguma coisa, né? Isso faz com que você assimile muito mais rápido. Eu conheço um amigo meu que tinha um TDAH violento, ele não conseguia, por exemplo, pra eu prestar atenção nas coisas, eu preciso ler e falar ao mesmo tempo, porque senão eu não consigo assimilar. Ele é pior do que eu. Se ele começa a ler e falar em voz alta, daqui a pouco ele tá falando e não tá conseguindo assimilar o que ele tá falando, porque ele é muito, muito retardado, né? Então, o que que ele faz? Ele escreve, ele começa a ler e escreve, lê e escreve, lê e escreve do lado. Ele tem um tablet, ele divide o tablet no meio, né, através do aplicativo. Numa tem o texto, no outro tem o caderno pra ele escrever. Ele falou assim, ele só consegue estudar desse jeito. Ele passou em vários concursos assim. E ele é doente, né?
Sim, é possível. Talvez seja um outro caminho, né? Além do empreendedorismo aí pra galera. É um pouco mais complicado, mas é possível. Tem muitos casos de TDAH que passaram em concurso público e que estão tendo uma vida mais confortável.
Sim, e caso você esteja trabalhando, você esteja tomando esporro no trabalho, você não está conseguindo se anotar, então, amigos, primeira coisa, se tem muitas obrigações, muitos fazeres, use os aplicativos de produtividade que vão te lembrar, não deixe nada na memória, anote tudo. E outra coisa, não tenha vergonha quando for fazer um processo, faça um protocolo e siga o protocolo. Tem até aplicativo que faz essa questão de protocolo, Flow o nome dele, mas eu não tenho habilidade nele. Pega por escrito, assim, fala assim, tem que abrir o negócio no lugar tal. Aí, às vezes, tira a foto do gatal e coloca ali, anota, entendeu? E aí você faz etapa por etapa, pra você não perder a atenção. O cara que tem déficit de atenção, ele é muito difícil seguir protocolo. Então tem que ser algo personalizado, tem que ser algo com a sua letra, tem que ser algo que você identifique, entendeu? Senão você vai errar, né? Infelizmente é isso. Acho que esses são os conselhos que a gente tem pros betas com TDAH, né? É lutar, morder o osso e lutar até o fim, né?
Imagina que... Eu não sei se você acredita em signo. Eu acredito em signo, né? Eu não acredito em horóscopo. Uhum. Mas acho que signo é uma coisa muito antiga, tem alguma coisa a ver, né? E, cara, eu sou aquariano, então... O aquariano por si só, não sei quais são os outros signos, nem sei o que ele significa, só sei o que é aquário, né? Sim. O aquariano, então, é uma insubordinação muito grande, então eu não sei se isso acontece em função também do TDAH. Eu não consigo seguir ordens, eu não consigo... se você falar alguma coisa no tempo imperativo pra mim, muito dificilmente eu vou fazer aquilo pra você. Você tem que me convencer através do divoísmo, entendeu?
Sim, mas então, amigos, se você tem TDAH, o importante é você tentar ser obrigado a migrar para profissões em que não tenha muito protocolo, que não sejam muito formais, você tem que trabalhar mais a sua criatividade. O problema é o seguinte, a gente mora no Bochil, aqui é a terra do desemprego, do subemprego, né? Ninguém aqui pode escolher o que tem que fazer, né? Então, amigos, caso vocês... Eu sei como vocês não têm opção nenhuma, vocês vão ter que pilotar a bicicleta do Itaú mesmo. Então, amigos, vocês têm que, infelizmente, tentar se organizar, tentar mudar o seu HD, né? Porque, do contrário, o mundo não vai mudar por causa de vocês, mas vocês podem mudar por causa do mundo. Correto, amigo?
Correto. E vou dar uns macetes aqui, olha. A área... Agora, ainda mais nesse momento, quem desenvolve algum talento com a área de criação sempre tem uma oportunidade. É uma coisa que eu sempre falo, se eu tivesse hoje um salário aí mínimo, fosse algo que me trouxesse algum conforto, eu abriria o Photoshop aqui, procuraria 5 empresas no Instagram, oferecia ali 30 postagens para a empresa ali a 200 pila por mês e teria R$1.000, cara. Sim. Tem muita gente que faz isso aí, consegue se dar bem. Quantas empresas têm blog aí pelo Brasil precisando de gente para produzir conteúdo e não tem ninguém que faça isso? Produzir conteúdo, ir lá escrever texto, montar uma agendinha e colocar aqui, quais são as datas comemorativas desse mês, aí coloca 10 coisas ali na agenda, que tem que criar texto para aquilo. Essa empresa é do ramo do quê? Trabalha com pneu? Então qual é o importe calibrado? Qual é o tempo certo de trocar esse pneu? Quais são as marcas disponíveis de pneu que aquela loja trabalha? E dicas dicas automotivas. Olha só isso daí, você já consegue fechar ali um pacote com uma empresa dessa daí por 300 pila por mês.
Sim.
Imagina se você pega 10, você tem um salário maior do que 80% ou mais por cento dos brasileiros.
Sim, uma coisa que eu quero dar de esperança pros betas, que estão... Tem muitos betas que estão estudando a gente, que são aquele gados da nova geração, né? O gado cast team, a galera do gado cast team aqui, né? Que estão tomando zero nas provas, estão reprovando, estão repetindo de ano. E muitos pensam até em que tá achando que vão ter uma vida miserável, né? É, independente, amigos, isso é muito pelo contrário, amigos. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte: os empregos do século XXI são empregos analíticos, não são empregos de repetição, né? Boa parte desses trabalhos que têm processuais, né, vão ser robotizados, né? Então, amigos, o Beta Brainlet, ele tem um futuro pela frente. Basta ele se adequar, né? Porque daqui a pouco, a maioria das profissões vão ter o quê? Exigir programação, exigir pensamento analítico, exigir criatividade, que são as capacidades que os Beta Brainlet estão de sobra, né? O pior, então, acho que existe um horizonte aí pros Betas, que eles podem acreditar que no futuro, se eles se esforçarem para caramba, e se o Brasil também crescer um pouco mais do que tá crescendo, né? Porque atualmente a gente sabe que o Brasil tá na draga, né? Existe chance
de. Tava crescendo, né? Só que aí.
É 1%, né? Agora vamos ver aí a recessão de 5%, ou mais. Mas então, amigos. Eu quero deixar essa mensagem de fé e ousadia para vocês, né? Você que é Brennett, você pode estudar para concurso, que tem muitos concursados que são Brennett. Você pode fazer... Medicina, eu tenho um pouco de receio. Fala.
Outra coisa também é importante, aprenda a se comunicar. Você não precisa se comunicar só, às vezes fica tímido aí, acho que é a questão só de se comunicar com mulher e saber chegar. Não, aprenda a chegar comercialmente nas pessoas também, isso tem... Vai ter um resultado muito bom na sua carreira.
Sim. E outra coisa, o Beta Brennett vai ter que saber escolher muito bem as amizades dele, né? Porque ele pode ser muito alvo de bullying. No relacionamento, a mulher pode tentar jogar isso na cara dele, né? Principalmente naquela questão do gaslighting, né? A mulher pode falar, você tá nessa pior por causa que você é burro, que não sei o que e tal. Então, amigos, o Brennett tem que saber se cercar de pessoas que entendem o problema dele, né? Porque, do contrário, ele vai ser muito vítima de ódio, né? Então, amigos, muito cuidado, o Beta é o animal mais fraco da floresta, o número de pessoas depressivas com TDAH é enorme, muito porque elas são pouco entendidas, né? Muito porque elas têm uma vida muito complicada, né? Então, eu acho que a gente tem que alertar aqui os Beta Brennett pra que eles saibam se proteger, né? Porque a vida do Brennett é uma vida muito triste.
Duas coisas que o Beta Brennett precisa entender. Um, que ele tem uma perna a menos no cérebro, tá? Ele é como se ele não tivesse um braço, então as coisas vão ser naturalmente mais difíceis pra ele, e que ele vai enfrentar não só um leão por dia, porque ele tem que enfrentar o leão externo, que todo mundo enfrenta, mas ele também tem que se enfrentar. Ele tem que enfrentar esse leão interno, as dificuldades que ele mesmo vai impor em função da autossabotagem, em função das crenças que ele tem dentro da cabeça dele. Ele cresce ouvindo todas essas coisas, que ele não vai ser nada na vida, talvez, que ele é burro, que isso, e essas coisas vão crescer junto com ele, né, e vão prejudicar o futuro dele. Então, é importante você trabalhar o autoconhecimento por causa disso, né? Você entender quem você é, quais são as suas habilidades, as suas capacidades, e investir em cima delas. Hoje, eu tenho o privilégio dos meus clientes, quando eu me reúno com eles, eles falarem, cara, isso pô, tá demais, tá muito bom, tá legal, porque em algum momento eu falei, cara, eu não vou baixar a cabeça, e eu, como se eu fosse um cozinheiro. Isso define o meu trabalho. Tudo que eu faço é o prato mais gostoso do mundo. Eu quero que o cliente sente na mesa, eu vou servir da melhor forma possível, eu quero ver a pessoa se deliciando com aquilo e pedindo mais. E quando chegar para outras pessoas, fala, nossa, aquele restaurante é o melhor restaurante do Brasil.
Sim. Eu só gostaria de deixar uma coisa bastante evidenciada, que é a questão do Shed Cell, né? Existem muitos betas que são bonitos, mas por causa do TDAH, eles não sabem conversar com mulher, né? E aí, muitas vezes, esses caras ficam presos. Às vezes, eles têm até que recorrer ao pua, né? Porque ele sente aquela... Aquele bloqueio, né, de falar com mulher, aí também tem o contrário também, né? Eu já vi muitos caras que são chamados Shed Cells, né? E o outro ponto é o seguinte, as pessoas betas que têm o problema de TDAH, elas têm mais possibilidade de ter o pensamento mágico. Ou seja, você falou que você acredita em horóscopo, né? Isso é muito comum.
Não, eu acredito em signo, não acredito em horóscopo.
Mas é muito comum pessoas que têm esse tipo de... E acreditar nesse tipo de coisa, seitas orientais... Eu não sei qual é a correlação.
Esoterismo.
Esoterismo, eu não sei qual é a correlação. Talvez seja porque algo que trabalhe mais a criatividade das pessoas, né? Ou que expanda o cérebro delas, eu não sei qual é a correlação. Mas então, amigos, hoje nós falamos aqui sobre os Beta Brainlets, a vida triste que é a vida do beta com o cérebro atrofiado. Nós, aqui no GadoCast, não queremos fomentar o preconceito, nós estamos do lado do Beta Brainlet, estamos atrás dele, estamos na frente, estamos em cima e embaixo também. Nós estamos perto do Beta Brainlet para que ele possa vencer na vida, né, o Beta Brainlet?
Atrás não, com certeza não tá atrás coisíssima nenhuma.
Então vamos ficar assim,
vamos do lado, vamos do lado.
Você fica na frente do Beta Brennett e eu fico atrás. Então é isso, amigos. Até a próxima, tchau. Tchau, tchau pra eles.
Valeu.